Olá, você está escutando o podcast Impacta, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Olá, meu nome é André Cerqueira e hoje eu vou conversar com o Bernardo Guta. O Bernardo ganhou um prêmio de melhor trabalho por sua tese de doutorado em administração pública. Ele investigou sobre a autonomia das agências públicas e estudou de forma mais aprofundada a questão de autonomia e desempenho das defensorias públicas da América Latina. E aí, vamos saber mais sobre isso? Bernardo, muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para nos contar sobre a sua pesquisa. E para começar, queria que você falasse um pouquinho sobre quem é você, como você chegou na FGV, por que você escolheu esse tema de pesquisa?
Olá, André. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre a minha tese de doutorado e sobre as defensorias públicas latino-americanas. Minha trajetória acadêmica, ela se iniciou na Universidade de Brasília, onde eu estudei Ciências Biológicas e Gestão de Políticas Públicas na graduação e fiz um mestrado em administração. Tendo passado aí longos anos na UNB, eu percebi que era importante para minha formação acadêmica e profissional e também pessoal mudar um pouco de áreas, né? Então, eu não tinha lugar melhor para fazer isso do que a FGV. Felizmente, eu consegui passar na seleção de doutorado. Vivíamos muito felizes aí em São Paulo, fiz amigos e consegui contribuir no conhecimento, para a construção de conhecimento sobre defensorias públicas, ao lado do meu orientador, o professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, a quem eu agradeço enormemente. Bom, eu sou servidor público na Defensoria Pública da União desde 2012, então eu tenho naturalmente um interesse de pesquisa por essa instituição, né? Eu vivi de perto o momento da promulgação das emendas constitucionais que conferiram uma autonomia bastante ampla para a Defensoria Pública da União. E aí eu observei que essa autonomia ela não se converteu em ampliação da prestação de serviços de assistência jurídica gratuita, que é o serviço prestado pela Defensoria Pública, aos cidadãos vulneráveis. Pelo contrário, na verdade, teve uma queda na quantidade de cidadãos assistidos pela Defensoria Pública após a ampliação da autonomia desse órgão. Meu interesse foi de estudar a relação entre autonomia e desempenho de defensorias públicas, entender melhor o que que vem acontecendo.
Você acredita que existe algum conflito de interesse na atuação da Defensoria Pública, que em tese estaria atuando contra o próprio Estado? Conta pra gente como funciona um pouco esse serviço.
Esse conflito, ele é claro, e é inclusive o motivo pelo qual a Organização dos Estados Americanos recomenda que as defensorias públicas sejam autônomas. Ou seja, as defensorias públicas, elas litigam diretamente contra o Estado, nos casos de falhas nas políticas públicas voltadas aos cidadãos vulneráveis. É a Defensoria Pública quem vai judicializar processos em prol desses cidadãos, é a Defensoria Pública que vai brigar por eles, inclusive administrativamente, né, nos órgãos que deveriam estar prestando bem aquele serviço e falharam nessa prestação, ou até mesmo em práticas discriminatórias da aplicação da lei. E esse mesmo Estado contra o qual a Defensoria Pública litiga é o responsável por definir os recursos que serão destinados para as defensorias públicas. Então, por isso que é importante que as defensorias públicas tenham um grau de autonomia em determinadas áreas.
Entendi. Você fez um extenso comparativo entre diversos países, acredito que foram 16. Você analisou as performances das defensorias públicas na América Latina. Você pode contar para a gente como foi? O que você destaca, assim? O que você encontrou de interessante nesse estudo?
Foi bastante complicado, viu, André? Defensorias públicas, elas são, em grande parte, pouco transparentes. Inicialmente, eu tentei contato com diversas defensorias e não obtive sucesso. Eu queria, a princípio, entrevistar gestores, mas, infelizmente, não deu. Eles não me deram tanta atenção assim. Então, a saída foi fazer pedidos de acesso à informação, buscar informações disponíveis nos portais eletrônicos dessas defensorias, pesquisar a legislação e por aí vai. Foi interessante observar que essas organizações, bom, elas possuem a mesma missão, né, independentemente do país que elas estão, né, a missão de defender judicialmente e extrajudicialmente os cidadãos vulneráveis. Então, embora elas tenham a mesma missão, elas possuem possuem estruturas bastante distintas de um país para o outro. Tem grandes diferenças também, até mesmo em um mesmo país, como é o caso das defensorias das províncias do México e da Argentina. Elas são muito diversas entre si, têm arranjos aí muito diferentes. A concepção do serviço de assistência jurídica varia muito de um lugar para o outro. E esse é um achado bastante interessante.
Excelente. Eu justamente ia perguntar para você sobre isso. Você encontrou que elas são iguais, né? Funcionam de formas iguais, mas não. A gente vê que mesmo sendo países latinos, cada país tem a sua particularidade e não seria diferente com as defensorias. A partir desse comparativo, você conseguiu verificar qual seria a autonomia necessária para o bom funcionamento dessas agências?
Bom, a autonomia ela é importante para essas agências, né? Pois elas estão em constante conflito aí contra o Estado, né? Contra o ente que as sustentam. No entanto, não é qualquer forma de autonomia. Não se pode confundir autonomia com independência. Veja, da mesma forma que pouca autonomia pode ser ruim, pois atrapalha essas organizações no desempenho de suas funções, muita autonomia também é prejudicial. Isso pode permitir que a burocracia use recursos públicos em benefício próprio. Então é importante que as defensorias tenham autonomia administrativa, ou seja, tenham liberdade para gerir os seus recursos. Mas é também importante que os gestores dessas organizações prestem contas periodicamente e sejam cobrados por seu desempenho. As agências devem ser controladas mais de perto por uma instância superior, seja essa instância um conselho composto por representantes diversos, seja pelo judiciário, como a gente vê em muitos países, seja pelo legislativo. O importante é que haja uma instância superior capaz de cobrar essas defensorias pelo seu desempenho.
Então, assim, é importante ter essa autonomia administrativa, mas igualmente importante haver um controle, né? Ou alguém para olhar para o trabalho da Defensoria Pública.
Exatamente. É o que a gente chama de accountability, né? Que é essa prática de você ter transparência sobre o que os serviços que está prestando, sobre as ações, os atos administrativos, prestar contas. Os órgãos públicos eles devem prestar contas para a sociedade e serem cobrados também pelo seu desempenho. É uma forma pela qual a sociedade consegue fazer garantir que a organização pública, nesse caso, a defensoria, vá desempenhar bem. E aí, cabe a nós responsabilizar os gestores, né, ou bonificar os gestores que tiveram bom desempenho.
Nessa pesquisa dos países, das defensorias públicas aí dos países latinos, o que você encontrou de comum? Quais são as dores em comum que a sua pesquisa levantou dessas defensorias?
Bom, Andréia, obrigado pela pergunta. A defensoria pública ela é uma instituição que existe muito, ela é endêmica aqui da América Latina, né? Tem alguns outros lugares, tem algumas defensorias nos Estados Unidos, tem Timor-Leste, alguns países africanos também, como Moçambique também tem defensorias públicas, mas ela é uma instituição típica daqui. Em outros lugares, a gente tem outras formas dessa prestação de assistência jurídica, seja por meio de universidades, a OAB desses lugares, né, eles organizam serviços também, ou até mesmo serviços pro bono de advogados. Então, a Defensoria Pública é uma instituição muito nossa aqui, muito latino-americana. É uma forma burocrática de prestação desse serviço de assistência jurídica para os cidadãos vulneráveis. E uma coisa interessante, algo que é bastante comum aí nos países latino-americanos, é que as defensorias públicas, elas são muito menos aparelhadas, muito menos equipadas para exercer sua missão do que os ministérios públicos. Ou seja, o Ministério Público, ele é o órgão que vai fazer a acusação, por exemplo, num caso penal, quem acusa, e a Defensoria Pública, quem defende o réu. E é constante, os ministérios públicos, eles têm muito mais recursos, né, muito mais poder, muito mais custo pessoal, recursos orçamentários, e a Defensoria Pública ela é minguada em muitos casos, né, e na maioria dos casos, como acontece aqui no Brasil. O Ministério Público ele é uma instituição já consolidada e presente nos vários rincões do país. Já a Defensoria Pública ela ainda está caminhando para isso, né, ela está patinando ainda e está ausente em diversos lugares no Brasil. Essa é uma questão aí constante que eu pude observar. observar nos países latino-americanos.
Muito bom. Parece um pouco injusta, né? Essa questão do aparelhamento de quem está acusando para o aparelhamento de quem está defendendo para o cidadão. Mas é uma realidade, é interessante notar isso, né? Saber que é uma característica muito latino-americana, né? Embora exista em outros países, para a gente poder entender um pouquinho também dessa dinâmica, como funciona. Bernardo, e a partir desses comparativos que você fez nos países latino-americanos, quais seriam os principais pontos? Ou seja, o que o Brasil precisa fazer para melhorar esse cenário?
Uma coisa importante a se fazer é criar mecanismos de accountability, né? Ou seja, mecanismos que promovam transparência das defensorias públicas, que promovam prestação de contas, né? Que permitam prestação de contas e responsabilização desses órgãos. Hoje, as defensorias públicas são bastante capturadas pelos interesses dos defensores públicos. Por exemplo, os conselhos superiores, que são os órgãos de controle administrativo ali dessas defensorias, eles são compostos por defensores públicos, não tem atores de outros lugares. Então, é importante a gente definir aí conselhos ou um conselho nacional de defensoria pública, talvez, que seja diverso, que tenha representantes da sociedade, que tenham representantes de universidades, professores da área de direito, que entendam sobre acesso à justiça, sobre prestação de assistência jurídica, compondo esses conselhos e controlando a partir daí o desempenho das defensorias públicas. Esse é um ponto interessante, é algo que não é tão comum, mas em alguns países existe, e países que têm esses conselhos, eles são muito bem aplicados, é um modelo muito bem aplicado. Outro ponto interessante é o formato de escolha do defensor geral. São raros os casos de países em que acontece como aqui no Brasil, que o defensor geral ele tem necessariamente que ser um defensor público, e apenas aqui no Brasil que é um defensor público indicado pela carreira de defensores públicos, indicado pelos seus pais. Em outros lugares, pode ser um advogado de renome, alguém indicado pelo presidente, aprovado pelo Congresso. Então, isso traz, no caso da Defensoria Pública Brasileira, para um formato muito mais corporativista da Defensoria Pública, somando-se a isso que eu falei anteriormente sobre o conselho, por ser composto apenas por defensores públicos, permite o que na literatura de administração pública a gente chama de desvio burocrático. É a burocracia colocando seus interesses em primeiro lugar e deixando de lado os interesses da população, que é o motivo pelo qual aquele órgão existe. Isso pode ser visto na Defensoria Pública Brasileira. O que aconteceu? Após a autonomia desses órgãos, e eu estou falando aí, trazendo aí mais o caso da Defensoria Pública da União, que foi o caso de autonomia mais recente, os recursos que foram destinados ao órgão foram muito mais usados em prol da burocracia, em benefício da burocracia, do que em benefício do cidadão. Eles não foram destinados especificamente para ampliação de serviços, para abertura de uma nova unidade no interior, para contratação de mais pessoal. Não, ele veio para aumento de salários, aumento de auxílio alimentação, esse tipo de benefícios para a burocracia. Então, esse é um outro ponto interessante.
Excelente, Bernardo. Você acredita que a sua pesquisa ela contribuiu para essa área do conhecimento com o quê? E uma outra questão que para nós é super importante para saber sobre como isso impactou, né? Sobre como essa pesquisa te impactou. Se você tivesse mais tempo, o que você teria investigado, além do ponto até onde você foi?
Primeiro, obrigado pela pergunta, Andréia. Em relação ao tempo, né? Eu tive que dar um ponto final na minha tese por causa do tempo, né? Porque ainda tem muita coisa a se pesquisar, né? Seria interessante, por exemplo, avaliar os mecanismos de controle social, né? Quais são os mecanismos mais adequados para as defensorias públicas, já que elas devem ser autônomas. E eu gostaria também de entender se essa relação entre autonomia e desempenho, se ela é semelhante para outros tipos de órgãos públicos. Como é que funciona em outras situações? Bom, sobre a contribuição da minha pesquisa para a área de conhecimento. Defensorias públicas, elas são muito pouco estudadas, e principalmente do ponto de vista da administração pública. São raros os trabalhos na área de administração pública sobre defensorias públicas. Então, o meu trabalho ele lança um pouco de luz sobre esses órgãos. Eu consegui também desenvolver um instrumento de mensuração de autonomia, né? Eu consigo medir a autonomia de defensorias públicas, e é algo que pode ser ser usado em pesquisas futuras, né? Algo que fica aí para o campo da administração pública. Teve também uma importante contribuição para a prática da administração pública. Afinal, a gente tem uma orientação da Organização dos Estados Americanos dizendo que as defensorias devem ser autônomas, mas eles não dizem em que pontos as defensorias devem ser autônomas. Que autonomia? O que, que é isso? Então, a minha pesquisa ela traz um pouco de aonde e quais tipos de autonomia são melhores para o desempenho, para a eficiência das defensorias públicas. Então, eu acredito que essa seja também uma contribuição importante.
Bernardo, eu gostaria que você contasse para a gente o que significou fazer essa pesquisa no seu âmbito pessoal. Nós sabemos que, né, infelizmente, fazer doutorado ainda tem uma população muito pequena do Brasil que faz, mas toda vez que a gente conversa com alguém que viveu essa experiência, as pessoas sempre trazem algo de aprendizado. Como é que isso foi para você?
Bom, foi um crescimento não só profissional, acadêmico, aí, né, mas um crescimento pessoal muito importante. Eu sou de Brasília e fui para São Paulo, então conheci uma cidade diferente, vivi em uma cidade diferente. Conheci gente super bacana na FGV, tenho uma relação super especial com meu orientador, o professor Marco Antônio Carvalho Teixeira. Fiz amigos, viajei, né? Tive a oportunidade, a FGV me deu essa oportunidade de ir para congressos internacionais. Passei um tempo na Holanda, que foi incrível também, né? Conheci gente incrível e formas diferentes de ver o mundo e de ver a pesquisa sobre administração pública. Esse crescimento aí é imensurável, né?
Bernardo, agradeço pela sua presença aqui, meus parabéns pela sua tese, meus parabéns pelo prêmio, né, por sua pesquisa, e foi um prazer conversar com você. Espero que você continue pesquisando, que você possa unificar aí a academia com a sua vida prática de servidor público. Obrigado por esse papo tão interessante, por nos permitir conhecer um pouquinho mais desse tema, né, desse mundo das defensorias públicas.
Eu que agradeço, André, muito obrigado pelo espaço e pela ótima conversa que a gente teve.
Este foi um episódio do Podcast Impact, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais, no blog Impacto da FGV-AESP. Eu sou a Andréia Cerqueira, o roteiro e a edição desse episódio ficam por conta da Daniela Mansur, com o apoio da FGV-AESP Pesquisa e Publicações. Até a próxima!